web, amigos, mais um dia, mais um Coquinha Gelada. Sextou, hein? Quem diria? Já tô ansioso pra esse episódio. Nesse momento estou numa aula online muito chata, de um professor muito chato, mas é sexta-feira, cara, e segunda aqui é feriado pra mim. Pra quem também segunda é feriado, bem-vindo ao lado bom da força. E pra quem aí segunda vai ter que trabalhar, nos desculpe, mas, cara, segundinha merecida, hein? Final de semana esticado de 3 dias, todo mundo deveria merecer. Mas vamos lá, cara, que isso não é o assunto de hoje, cara. O assunto de hoje aí é Loki, cara. E eu fiz as minhas primeiras impressões, né, uns dias atrás aí, sobre Loki, segunda temporada, né? E, cara, veio agora aí, eu assisti todos os episódios, foram 6 episódios de Loki, né? E posso dar agora meu veredito final, agora com spoilers, tá? Se você não assistiu, por favor, vá assistir e volte aqui, porque vale muito a pena. A partir daqui vai ter spoilers, tá bom? Bom, segunda temporada de Loki aí começa então com o nosso personagem principal, o Loki, né? Enfrentando uma nova AVT. E ele percebe ali que, cara, ele tá numa AVT onde Kang existe agora, né? Kang é o próximo vilão da Marvel e ele se vê desesperado. Só que a trama ali daquele primeiro episódio já começa a desenrolar em cima de uma pegada de que ele consegue fazer deslizes temporais, né? O Loki, ele tá meio com... ele tá indo pro passado, presente, futuro. Isso já é legal porque já difere do passado, presente e futuro da própria Marvel, né? Na Marvel, quando você volta pro passado e modifica ele, na realidade você não modifica o seu passado, você modifica uma versão alternativa do seu passado, quando você voltar pro futuro, e tá tudo a mesma coisa. Então não é tipo DeLorean lá do De Volta pro Futuro, que uma ação do passado modifica o seu presente, né? Então, basicamente, ali você cria uma ramificação, um outro universo, onde aquela sua ação vai desenrolar em novas consequências, né? Mas pra você mesmo não muda nada. E o AVT, né? A série Loki traz diferente disso, né? A AVT é um lugar fora do tempo, que eles chamam. É um lugar aquém do tempo, então você não tem um passado, presente e futuro lá. O interessante é ver que existe sim. A segunda temporada de Loki mostra isso, e não só isso. Mostra que a AVT não tem multiversos. A AVT tem uma pegada de passado, presente e futuro num círculo fechado. Então, você modificar o passado ali, modifica o futuro, né? E, cara, o que eu posso dizer isso? Genial, tá ligado? Cria aí uma pegada de AVT, ela é um lugar à parte mesmo, cria mais essa sensação ainda. O negócio, a história começa a evoluir num nível que é muito surreal, tá ligado? A pegada mesmo dessa segunda temporada é o que eles chamam de TR, né? O TR do tempo, que basicamente é uma máquina que consegue controlar o multiverso, né? Ela até então estava trabalhando estável, na primeira temporada do Loki, né? Tinha linhas que eram podadas. Como assim podadas, né? Pensa aí assim, que linhas do tempo que a AVT julgasse que não era merecedora de viver, elas eram desligadas do tempo, né? Então isso aí foi um mecanismo criado pelo Kang para impedir que outras versões deles aparecessem, né? Ele fala que ele tomou aquela decisão, porque infelizmente isso aí precisava ser feito para deter o Kang, né? Só que legal da segunda temporada é explorar isso no outro sentido. Tá, beleza, a gente vai matar um universo inteiro por causa de um Kang? É isso mesmo? Tá ligado? Então você está matando toda uma realidade por causa de um homem. Eu sei que é um homem perigoso, eu sei que é um homem difícil, mas, cara, como assim? Tem muitas vidas ali que estão sendo ceifadas, né? Até mesmo a Sif da primeira temporada, ela veio de um universo que foi ceifado, então ela não tem mais universo, ela não tem mais um lugar que é o lar dela, já foi destruído, né? Então essa é a pegada da segunda temporada, né? E eles estão tentando agora expandir o TR, né? O TR lá de multiverso, porque o PR é um problema, quando ele chega numa certa quantidade de multiverso, ele não aguenta mais trabalhar, e aí é necessário que você elimine essas linhas, né, temporais, para ele voltar a trabalhar num círculo saudável, né? Então a pegada de toda a temporada é expandir os arcos, né, do multiverso. Basicamente, eu estou expandindo e aumentando a capacidade dele, né? E, cara, a série desenrola tudo em cima disso, né? Inclusive, o Loki, no final, aprendendo tudo sobre o TR, ele voltando pro passado, porque ele aprende a controlar os deslizes temporais dele. Então, ele fica sempre voltando. E a série, mano, passa, sei lá, 50 anos e ele fica voltando pro passado pra aprender mais e mais e mais sobre o TR pra se tornar um mestre, né? Então, todo o plot da segunda temporada é ele tentando expandir o TR e impedir que tudo colapse, né, cara? Que é o que tava acontecendo. E, cara, só que tem um problema, ele consegue fazer o TR expandir, né? E isso dura 15 minutos ali, no máximo. Porque qual que é o problema? Por que foi expandido o TR? Porque tinha uma capacidade ali de, sei lá, 100 multiversos, né? Eles expandiram e foi pra 200. Só que, cara, você vai criando ramificações ali, vai também bater no teto de novo, e eles não podem ficar expandindo pra sempre. E, cara, o próprio TR começa a apagar linhas do multiverso, né? E isso é a parte da hora da série, onde ela tem a virada animal, na minha opinião, que é quando o Loki volta e entende que ele vai precisar podar multiversos. Ele precisa podar, senão não vai dar conta do TR funcionar e tudo vai estar, tá, infelizmente, ali correndo o risco de acabar. Isso que é o doido da série, né? Beleza, ele volta lá pro finalzinho da primeira temporada, onde tem o Kang original lá, e tenta impedir a Sylvie de matar ele, porque ele entende que ele precisa do Kang pra manter o multiverso funcionando, né? E é engraçado que chega uma hora que o Kang, né, o cara que fica lá da primeira temporada, ele fica só esperando a morte dele e o Loki confronta ele, tipo, cara, você só vai ficar aí sentado? E aí, tipo, ele para o tempo. O Kang da primeira temporada, que foi morto, para o tempo e fala, olha só, parece que você aprendeu a controlar o seu tempo, era isso que eu esperava. Mano, esse plot é animal, porque esse plot mostra exatamente que o Kang lá da primeira temporada armou tudo, é aquele que permanece, né? Ele armou pra ele conseguir. É, então ele volta, mostra isso pro Loki, explica pro Loki que ele vai ter que agora podar multiversos, que ele vai ter que ficar ao lado do Loki fazendo isso, e que ele vai ter que matar a Sylvie pra conseguir fazer isso, porque a Sylvie sempre vai tentar matar o Kang, cara. Então cria ali um impasse surreal, um impasse que o Loki não entende o que faz. Ele volta pro momento do tempo onde ele conversa com a Sylvie, conta pra ela isso, e ela vira e fala assim pra ele, olha, se você quer minha aprovação pra me matar, saiba que você não tem, eu nunca vou ser a favor de ter multiversos sendo deletados. Com certeza tem algum jeito da gente resolver isso. E beleza, cara. Entra o plot final, né? E aí a gente entende, o Kang explica pra ele que não tem saída. Só que o Kang não esperava era que ele iria, cara, ceder. Porque assim, o Kang, o Loki, com o espírito dele, só tinha duas maneiras, né? Ou ele ia matar a Sylvie, ou ele ia deixar o Kang ser morto e voltar pro mesmo lugar. O que ele não esperava era um sacrifício de Loki, né, cara? Então, eu acho que ele não contou com isso, aquele que permanece não conseguiu prever tudo, né? O Loki percebe que sim, o Kang tem que morrer, e percebe outra coisa. Cara, peraí, por que o TR existe? Por que o multiverso precisa disso? Então, mano, numa cena final, né, spoilers do final aqui, ele entra na sala do TR, que é uma sala que tá com uma radiação de tempo muito forte, quem entra morre, e, mano, destrói todo o TR, velho. Surreal, da hora demais. Só que ele liberta todo o multiverso, que naquele momento, cara, tá morrendo. Eles precisam de algum lugar pra se apoiar, pra isso que também servia o TR. Então ele pega por conta dele, ele coloca a mão e percebe que a magia dele consegue manter o multiverso vivo. Ele começa a andar, apertando, segurando os multiversos, as linhas, né? E, cara, energizando elas, tá ligado? E ele percebe que aquelas linhas temporais estão se prendendo a ele. E, cara, a cena final, o fim digno pra Loki, espero que não mexam mais com Loki, porque foi da hora, é ele entendendo que agora ele é o rei do multiverso. Loki vira o rei, cara, e virou um rei digno. Ele fez isso pra proteger os amigos dele. Então a gente teve todo um avanço, toda uma evolução do arco de Loki, cara, que é muito melhor que a evolução do Thor. Ele foi desde o moleque que queria dominar a Terra, porque por ganância, por poder, e agora o cara dominava o multiverso, e cara, ele fazia isso por altruísmo, da hora demais. E a poltrona lá que aquele que permanece sentado aparece pra ele lá no fundo, e ele só começa a ir puxando as linhas do multiverso pra ele e subindo uma escada. Mano, essa cena é muito da hora. Quando ele chega lá em cima, ele tá todo amarrado por linhas do multiverso, segurando na mão, e inclusive na capa dele, cara, a própria capa dele agora tá ligado com as linhas do multiverso, e ele senta no trono, velho. Então nesse momento, toda a energia do Loki tá sendo usada pra manter o multiverso funcionando, e o cara vira simplesmente a Yggdrasil, que é a árvore da vida no, como é que chama? Pros Asgardianos, né? Então, mano, muito maneiro, uma lenda viva, Yggdrasil virou o Loki, o cara que não era um Asgardiano, puro, pra assim dizer, que ele foi adotado, né? Muito legal ver esse avanço, muito legal ver o Loki preocupado com os amigos, não querendo perder os amigos, e assim, surreal. Até no final a Sylvie fala, nossa, é estranho ser um Loki aqui, né? Mas ele deu uma chance pra gente. Então, basicamente, agora o Loki virou o rei da porra toda, tudo que existe, todos os multiversos, passado, presente e futuro, tá sendo governado pelo Loki de maneira invisível, de maneira passiva, ele não interfere mais, cara. O que eu posso dizer da série, mano? Mano, a história é foda pra cacete, velho. Um respiro aí nesses filmes ruins que a Marvel anda fazendo. Os personagens também estão da hora demais. O Morbius é incrível, cara. É um personagem que eu gosto pra caramba. O Loki tá muito bem também, tá ligado? A Sylvie também, eu gostei mais dela na primeira temporada, ela parecia mais ativa. Nessa ela tá um pouquinho mais pra escanteio. Mas a gente tem o Ouroboros, que é um personagem novo muito, muito legal, cara. E é legal quando o Ouroboros encontra ou aquele que permanece, que eles pegam uma variante dele, né? E traz pra lá, e um fica olhando pro outro. Tipo, caraca, você escreveu o manual da VT, Ouroboros? Eu aprendi tudo nele. Aí o Ouroboros fala, não, mas peraí, eu escrevi o manual da VT em cima do que você me ensinou. Então cria um círculo ali de tipo ovo e galinha, né? Quem veio primeiro. Mas é legal os dois se admirando, tipo, ah, meu trabalho é com base no seu conhecimento. E o outro, ah, meu conhecimento é com base no seu trabalho. Fica os dois lá, tipo, babando ovo um pro outro, tá ligado? É muito legal isso. A série tem muito essa pegada de passado, presente e futuro. Inclusive, cara, no começo da temporada é muito louco. Quando o Loki vai pro passado, conversa com o Ouroboros no passado. E o Ouroboros faz algumas coisas no passado que influenciam o presente pra ajudar eles a adiantar o processo. Mano, a série é muito, muito legal. Assistam, vale super a pena. O Loki tá muito animal. O Loki é uma série que, moldes antigos da Marvel, tipo, ele tem uma história solo, uma história dele com começo, meio e fim, e que influencia outros filmes, mas de maneira assim passiva, e não de maneira direta como os filmes da Marvel hoje em dia, que é tipo, ah, você quer ver a continuação do As Marvels? Agora assista no próximo filme. Não, não, você vai ver um fim de uma história ali, realmente vai ter alguma consequência em cima do que ele fez. Então é um retorno à Marvel raiz, e cara, a Marvel precisa voltar a fazer isso, porque depois do sucesso de Loki, velho, vai ser difícil aguentar. Mas cara, acho que é isso. Assistam, curtam, voltem aqui, comentem, digam o que achou da série, porque eu achei animal. Então, quem tá no podcast, meu muito obrigado. Quem tá no YouTube já sabe o rolê. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve e ativa o sininho, porque você já sabe. Isso ajuda muita gente. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.